1 bilhão vai ser investido em pesquisas para diagnóstico rápido, remédios e vacinas contra doenças transmitidas pelo Aedes.
Combustível mais limpo. Sancionada a lei para aumentar a adição de biodiesel ao diesel.
Brasil investe também em lançamento de satélite, que vai levar internet rápida a todos os cantos do país.
Alimentos e conta de energia puxam prévia da inflação para baixo no mês de março.
Quarta-feira, 23 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Desenvolver um diagnóstico rápido, remédios e vacinas contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
Para isso, o governo anunciou hoje a liberação de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
Boa parte desse dinheiro vai ser investido em pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias.
Até 2018, o governo vai investir quase 650 milhões de reais em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e às doenças por ele transmitidas. Para o ministro da Saúde, Marcelo Castro, o evento de hoje demonstra o vigor com que o governo vem combatendo esse problema.
Todos os demais ministérios apoiando nessa ação que é uma das mais importantes no momento que nós estamos vivendo de emergência em saúde pública de importância nacional e internacional.
O governo anunciou ainda 550 milhões de reais em créditos da FINEP e do BNDES para apoio à produção de soros, vacinas e remédios. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância dos investimentos.
Os investimentos que estamos anunciando hoje são de extrema importância. O nosso objetivo é avançar no conhecimento sobre o vírus Zika, na oferta de diagnósticos, na oferta de vacinas e na oferta de medicamentos. Diagnóstico, vacina e medicamentos.
Dilma Rousseff explicou ainda que a intenção do governo é fazer com que os testes de diagnósticos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti sejam cada vez mais eficazes. A presidenta voltou a convocar a população para combater o mosquito.
Eliminar os criadouros é eliminar a possibilidade de uma criancinha brasileira nascer com microcefalia. Enquanto não temos a vacina, essa é a única forma de combatermos esse mosquito. Apenas 15 minutos por semana e vamos mostrar que o mosquito não é mais forte que um país inteiro.
Para o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, o anúncio do governo demonstra que o país está encarando o problema de frente.
É uma demonstração, sim, de que o país tem competência científica, tecnológica, tem capacidade de resposta, está organizado, planejando ações integradas e que são as ações mais significativas para o enfrentamento da emergência.
Já na semana que vem, vai ser lançado um edital que vai disponibilizar 20 milhões de reais para que pesquisadores possam apresentar projetos relacionados ao combate do mosquito e também de ações relacionadas à dengue, à febre chikungunya e o Zika vírus. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
Quem abastece o carro, caminhonete ou caminhão com óleo diesel nos postos de combustível de todo o país vai também contribuir com o meio ambiente e a economia.
É que o biodiesel menos poluente vai estar cada vez mais presente no combustível.
A partir do ano que vem, começa o aumento gradativo da quantidade de biodiesel misturada ao diesel.
Além dos benefícios ambientais, também ganham os agricultores, que plantam a matéria-prima e os produtores do combustível.
A repórter Carolina Becker tem mais informações ao vivo. Boa noite, Carolina. O que prevê essa lei?
Olá, boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Hoje são adicionados 7% de biodiesel ao óleo diesel. Com a lei, esse percentual vai subir. Vai ser de 8% em março do ano que vem e vai crescer 1% ao ano até chegar a 10% em março de 2019. A lei ainda permite que a quantidade de biodiesel misturado ao diesel chegue a 15%, mas para isso devem ser feitos testes e ensaios em motores que também precisam ser aprovados. A expectativa dos agricultores e dos produtores do combustível é que o mercado de biodiesel dobre no Brasil. É o que explica o presidente da Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil, Erasmo Batistella.
Essa medida praticamente dobra o mercado de biodiesel no Brasil. Quando nós saímos de 7% para 10%, o crescimento é de 3%, mas no mercado geral ele é maior. Então, nos próximos 3 anos, nós, indústria e cadeia produtiva, teremos a responsabilidade de dobrarmos a produção de biodiesel no Brasil.
O aumento do uso do biodiesel faz parte das metas brasileiras para ampliar a participação de fontes limpas, ambientalmente corretas, na matriz energética. Essas metas foram anunciadas pelo Brasil durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em novembro do ano passado. Atualmente, o biodiesel brasileiro é feito a partir da soja, do sebo bovino e do óleo de algodão. Para a presidenta Dilma Rousseff, que sancionou hoje a lei, o aumento de biodiesel no diesel beneficia não só o meio ambiente e os produtores.
Todos nós ganhamos com isso. Ganha a agricultura familiar, ganha a agricultura comercial, ganha as indústrias produtoras, as usinas produtoras de biodiesel, ganha o consumidor no Brasil e ganha o meio ambiente. Ao ganhar o meio ambiente, ganha toda a população brasileira.
Com a mudança, nos próximos anos, o Brasil deve passar a ser o maior produtor e também consumidor de biodiesel no mundo. Ao vivo, Carolina Becker.
O Brasil está investindo também em ações para levar internet rápida a todos os cantos do país.
Para isso, até o início do ano que vem, vai lançar um satélite para o espaço, um projeto que está sendo desenvolvido em parceria com a França.
E além de conectar o nosso país, o satélite também vai aumentar a segurança de comunicações militares.
O satélite está sendo construído na França e deve ser lançado de uma base na Guiana Francesa. O governo brasileiro trabalha para colocá-lo em órbita entre dezembro deste ano e fevereiro do ano que vem. A presidenta Dilma Rousseff e os ministros da Defesa e das Comunicações visitaram as instalações que ficam no 6º Comando Aéreo da Aeronáutica, em Brasília. Segundo Dilma, o lançamento do satélite é um passo importante no desenvolvimento tecnológico brasileiro.
É muito importante a gente destacar isso, porque é um patamar tecnológico que nós temos de alcançar, que é não só lançar o satélite, mas num segundo momento sermos capazes de produzir no Brasil esses satélites.
Com operações em diferentes frequências de sinal, o satélite vai aumentar a segurança de comunicações militares e estratégicas do Brasil, como explica o Coronel Elcio Vieira, comandante do Centro de Operações Especiais da Força Aérea Brasileira.
Primeiro, pela quantidade de informação que ele vai permitir trafegar. Segundo, pelo controle do satélite ser um controle nacional, um controle nosso, nós vamos ter 100% do controle do satélite.
O satélite também vai ser usado para levar internet em alta velocidade a regiões remotas do país, como a Amazônia. De acordo com o ministro das Comunicações, André Figueiredo, a ideia é alcançar 95% da população até o final de 2018.
Um avanço tecnológico indispensável para todo o nosso programa, para toda a nossa programação, de fazermos com que o Brasil possa ter a internet chegando de forma rápida, eficiente, consequentemente propiciando não apenas a integração da população brasileira, mas o acesso ao conhecimento.
O investimento no projeto é de R$1,7 bilhão. Reportagem João Pedro Neto.
E a presidenta Dilma Rousseff falou hoje sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que acolheu uma ação da Advocacia Geral da União e determinou que o juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, envie toda a investigação envolvendo o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato para o Supremo.
O pedido foi feito após a divulgação da conversa telefônica entre a presidenta Dilma e Lula na semana passada, que, segundo a AGU, feriu a lei e a Constituição.
A alegação de que um juiz de primeira instância não pode divulgar conversas envolvendo a presidenta foi acatada por Teori Zavascki.
Para Dilma, a decisão do ministro mantém a determinação de que todos devem cumprir a Constituição.
Eu considero a decisão do ministro Teori importante porque ela estabelece o primado da lei nas relações dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Acho, primeiro, que foi um absurdo no sentido de que feriu a base do Estado Democrático de Direito e as garantias e direitos constitucionais da Presidência da República, vazar um diálogo com a Presidência da República. Vazar esse diálogo, autorizar ele, é uma violência legal. Vazar diálogos pessoais que não fazem parte do conteúdo da investigação é uma violência, é um padrão que não se deve aceitar, não se deve compactuar com ele. É um padrão de comportamento que atinge a nós todos.
A nomeação de Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil ainda está suspensa por uma decisão liminar, isso é, provisória, do ministro Gilmar Mendes.
A presidenta voltou a afirmar que não existe base legal para o processo de impedimento.
O grande esforço para fazer o Brasil voltar a crescer é estabilidade política. É parar com a tentativa sistemática de golpe. É parar com o fato de criarem motivos inexistentes, não respeitáveis, por um processo de impeachment que é ilegítimo e ilegal.
Dilma falou ainda sobre a importância que o PMDB tem no governo.
Tenho muita certeza que os nossos ministros estão comprometidos com a sua permanência no governo. Tem um certo tipo de suposição, eu diria, de avaliações que são não só precipitadas, como não são corretas. Nós queremos muito que o PMDB permaneça no governo.
Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, que é do PMDB, o partido deve continuar fazendo parte do governo.
Minha posição é que o governo, que nós não devemos deixar o governo. O PMDB veio até aqui com o governo, tem o vice-presidente. Seria uma grande responsabilidade você ter ministros da importância como o Ministério da Saúde, Minas e Energia e Agricultura. E num momento de crise tão aguda como essa, a gente esvaziar os ministérios. E aí eu pergunto, e os demais mais de 1.000 cargos que o PMDB exerce no governo hoje? Como é que farão? Irão esvaziar também? Irão elevar o debate, o embate político a esse extremo de paralisar o país, ou vamos agir com responsabilidade diante de um momento tão duro que o país passa?
O Ministério da Justiça colocou à disposição do Supremo Tribunal Federal o reforço da segurança institucional e pessoal de seus ministros em razão da perturbação do sossego e da necessidade de garantir a integridade física e moral, além de afastar tentativas de intimidação.
Determinou ainda que fossem investigadas ameaças aos magistrados, tanto em manifestações públicas ao redor de suas residências como em redes sociais.
O Ministério da Justiça afirma ainda que o momento de tensão política não pode dar lugar a atos de violência e intolerância contra quem quer que seja. 7h13.
A inflação dos primeiros 15 dias de março registrou queda.
Essa é uma prévia do índice para o mês e mostra que, em relação aos meses de março, é o mais baixo desde 2012.
Os alimentos tiveram forte impacto nessa queda, com a redução do preço do tomate e da batata.
A conta de energia também contribuiu com a mudança da bandeira tarifária, que a partir de 1º de março passou da bandeira vermelha para a amarela.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, que também informou sobre a taxa de desocupados no país.
Em fevereiro, o índice cresceu nas 6 regiões metropolitanas investigadas e a população desocupada chega a 2 milhões de pessoas.
A presidenta Dilma comentou esses dados e afirmou que a inflação está em ritmo de queda, o que vai ajudar a retomada do crescimento com mais emprego e renda para os brasileiros.
É um desemprego grande em relação ao mínimo que nós chegamos no meu governo, que foi 4,6, mas nós temos certeza e estamos trabalhando forte para que esse desemprego seja revertido. Nós temos duas grandes preocupações em termos da economia. Nós temos uma, que é reduzir o desemprego, fazer o Brasil voltar a crescer. E fazer isso controlando a inflação. A boa notícia é que a inflação já mostra todos os sinais de declínio.
7h15.
O Ministério da Fazenda anunciou hoje que vai apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei para revisar a meta fiscal desse ano.
A ideia é adequar as contas públicas à queda de receitas e garantir que setores estratégicos não sofram cortes de orçamento.
O repórter Ricardo Carandina está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Boa noite, Carandina.
Olá, Ellen. Muito boa noite a você e ouvintes. A economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, chamada meta fiscal, pode ser menor. A previsão era economizar 24 bilhões de reais. A proposta do Ministério da Fazenda é economizar 2 bilhões e 800 milhões de reais. A diferença de 21 bilhões e 200 milhões pode ser usada para compensar o bloqueio de recursos no orçamento deste ano, chamado contingenciamento. Segundo o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, a medida é uma forma de manter os serviços públicos e ajudar a estabilizar a economia com estímulo à atividade industrial e à criação de empregos.
O que a gente está pedindo aqui é uma autorização à população brasileira, uma autorização aos representantes eleitos da população brasileira para que o governo federal possa agir, possa absorver a sua queda de receita sem ter que aumentar demasiadamente os impostos e que o governo possa direcionar mais recursos para investimentos e para programas prioritários que vão ajudar e acelerar a recuperação da economia brasileira. Isso vai ser bom para todo mundo porque vai estabilizar o nível de renda, vai estabilizar o nível de emprego e vai fazer com que a gente saia da situação que a gente está mais rapidamente.
Estas mudanças são necessárias, segundo o ministro da Fazenda, porque caiu a arrecadação, que são os recursos que o governo recebe de impostos, por exemplo, e aplica em serviços como saúde e educação. Nelson Barbosa explicou que a queda na arrecadação é resultado da baixa na atividade econômica, mas ele também disse que já é possível notar sinais de recuperação da economia.
O nosso saldo comercial tem crescido fortemente, o nosso balanço de pagamento está se ajustando muito rápido. Então, o ajustamento externo tem andado relativamente rápido, isso é bom para a economia brasileira. E hoje nós tivemos uma boa notícia sobre inflação. A inflação, segundo o IPCA 15, veio 0,43 e enquanto a mediana de mercado era 0,59. Então, a expectativa, a inflação já veio bem abaixo do que esperava o mercado. O que isso indica o quê? Que é muito provável que a gente vai ter uma inflação menor do que o mercado espera hoje.
Bem, para entrar em vigor, essas medidas dependem agora de aprovação do Congresso Nacional. Ao vivo, Ricardo Carandina.
O governo deve editar nos próximos dias uma medida provisória liberando recursos do Fundo de Fomento às Exportações.
O FEX foi criado pelo governo federal para compensar estados e municípios pelas perdas com a desoneração do ICMS nas exportações.
De acordo com o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, devem ser liberados 1 bilhão 950 milhões de reais, dinheiro que deve movimentar a economia de estados e municípios.
Isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, caixa para tanto os governos dos estados como para os municípios cumprirem os seus compromissos e, obviamente, para a população esse recurso chega de imediato, porque isso gera mais emprego, gera mais oportunidades e traz com isso também mais estímulo à produção, porque se o recurso chega, teremos muito mais condições de produzir e, consequentemente, isso vira uma bola de neve positiva, que é o que o Brasil está precisando.
O senador Wellington Fagundes, que esteve em audiência com a presidenta Dilma Rousseff, afirmou também que o governo federal deu sinal verde para a criação de uma universidade federal em Rondonópolis, no Mato Grosso.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Se os atletas estão suando a camisa para estarem prontos para disputar medalhas nos Jogos Olímpicos, por outro lado, toda uma infraestrutura precisa estar prontinha.
É um exemplo, são os aeroportos. Todos os dias, 25 mil passageiros circulam pelo aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Um terminal que está ganhando cara nova para receber turistas e atletas em agosto.
As mudanças começaram pelo shopping ao lado do terminal, que já conta com 14 lojas funcionando, praça de alimentação e um hotel com 300 apartamentos. A área pertence à Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, e foi concedida à iniciativa privada por meio de concessão. Passageiros que utilizam o aeroporto comentam a novidade.
Eu gostei, achei que deu um incentivo mais para o aeroporto, né? Achei muito legal a ideia.
Eu acho ótimo, né? O Fortaleza precisa melhorar. Melhorias são sempre bem-vindas, né?
O aeroporto também ganhou uma nova posição de desembarque remoto, que é quando os passageiros vão da aeronave para o terminal por meio de ônibus. O pátio de cerca de 75 mil metros quadrados utilizado para tráfego de veículos e aeronaves também foi reformado. Foram 46 milhões e meio de reais do governo federal nessas obras, que têm o objetivo de preparar o aeroporto Santos Dumont para os Jogos do Rio de Janeiro, como explica Adilson Teixeira Lima, diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Infraero.
O aeroporto Santos Dumont está preparadíssimo para as Olimpíadas de 2016, não só o aeroporto Santos Dumont, como os outros aeroportos nossos da rede. Então, todos os investimentos necessários foram realizados, assim com grande sucesso nós tivemos na Copa do Mundo, tá? Nós conseguimos atender com qualidade, com perfeição, a questão do passageiro, com conforto necessário.
As obras fazem parte de um conjunto de investimentos que o governo federal vem fazendo no aeroporto nos últimos 5 anos. Reportagem Carolina Rocha.
E os atletas e atletas de todo o país devem ficar atentos. A partir de amanhã começam as inscrições para o Bolsa Atleta de 2016.
As inscrições vão ter como base os resultados esportivos de 2015 nas modalidades que compõem o programa dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos.
O Bolsa Atleta do Ministério do Esporte já investiu mais de 600 milhões para patrocinar 17 mil atletas desde 2005.
A inscrição vai até o dia 7 de abril e deve ser feita exclusivamente no site do Ministério do Esporte, em esporte.gov.br.
E a Polícia Rodoviária Federal começa daqui a pouquinho, a 00h, a aumentar a fiscalização nas estradas. É a Operação Semana Santa.
E motoristas de veículos de carga e outros que precisam de autorização especial devem redobrar a atenção. A partir das 16h, já começa a valer a restrição de trânsito nas rodovias federais de pista simples.
A Polícia Rodoviária Federal vai promover ações educativas e também restringir o tráfego de veículos que precisam de autorização especial de trânsito em certos dias e horários nas rodovias que têm trechos de pista simples, como explica a inspetora Fernanda Souza, da PRF de São Paulo.
O tráfego de veículo com mais de 2 combinações, ou seja, bitrens, rodotrens, e todos os veículos que possuem autorização especial de trânsito, eles estão proibidos de circular por determinados períodos agora no feriado.
E para ter uma viagem tranquila, a inspetora Fernanda lembra que é bom ficar atento às dicas de segurança.
O condutor deve começar planejando sua viagem, conhecer o trecho que ele vai percorrer, procurar estar descansado, verificar as condições do veículo, fazer uma revisão básica, preventiva, verificar se os equipamentos obrigatórios estão funcionando e estão presentes no veículo.
Para saber os trechos que têm restrição de tráfego e ter mais informações sobre a Operação Semana Santa, basta acessar o site da Polícia Rodoviária Federal, www.prf.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Mais de 1 bilhão vai ser investido em pesquisas para diagnóstico rápido, remédios e vacinas contra doenças transmitidas pelo Aedes.
Combustível mais limpo, sancionada a lei para aumentar a adição de biodiesel ao diesel.
Brasil investe em lançamento de satélite que vai levar internet rápida a todos os cantos do país.
E alimentos e a conta de energia puxam a prévia da inflação para baixo no mês de março.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
E quer saber mais sobre o governo federal? Então assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Do TCU.
O Tribunal de Contas da União está avaliando a situação socioeconômica dos estados da região Nordeste. No Piauí, o TCU verificou que há grandes desafios para o desenvolvimento do estado. Em relação ao saneamento, o percentual de casas com acesso à rede de tratamento de esgoto é de apenas 2%, enquanto a média nacional de domicílios atendidos é de 58%. Quando o tema é educação, 1/3 dos piauienses são analfabetos funcionais, o maior índice do país. De acordo com o relator, ministro substituto Marcos Benquerer, a auditoria não detectou a existência de um plano de desenvolvimento econômico para embasar o plano plurianual do Piauí. O TCU vai acompanhar os desafios para o desenvolvimento dos outros estados do Nordeste. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.